Parashá dessa semana é Parashat Shemot. Parashat Shemot, nós estamos começando, com a ajuda de Hashem, um novo livro da Torá. E essa primeira Parashá nos conta o que aconteceu depois do falecimento de todos os irmãos do Yosef, os filhos do Yaakov. Começa a escravidão no Egito. E a nossa Parashá aborda, basicamente, sobre a escravidão no Egito, com todos os detalhes. Os Midrashim, então, se estendem. Fala sobre o decreto de matar todos os meninos. Depois, o decreto de matar todas as crianças que nasceram naquele dia, porque sabiam que é o dia que vai nascer o Salvador dos Judeus. E como o Moshe nasce, e como milagrosamente ele fica escondido, como depois ele é posto na cestinha no rio. Todas essas histórias que nós conhecemos tão bem sobre Moshe Rabbeinu. Pois a Torá conta como Moshe Rabbeinu ajuda os seus irmãos na escravidão. Depois como ele tem que fugir por ter protegido um judeu que estava sendo perseguido por um egípcio. Como Moshe acaba indo parar em Midian, como ele casa lá com a Tziporá, filha do Itró. E depois ele vê a sarça ardente e Hashem conversa com ele e manda ele ir para o Egito. Hashem já mostra alguns milagres para ele. E depois, como finalmente ele chega no Egito, comunica ao povo que vai ser redimido, vai falar com o Paró. E nesse momento a situação a princípio só piora. Ele pede para o Paró liberar o povo. E o Paró fala, você está querendo liberar o povo? Eu vou mostrar para você só o que vai acontecer. O problema é que o povo está muito folgado, com falta de trabalho, e por isso que estão falando em sair do Egito. O primeiro Humash, Humash Bereishit, chamado Sefer HaYashar, o livro dos corretos. Livro dos corretos porque nós vivemos com os nossos patriarcas, nós aprendemos muitas e muitas lições com os nossos patriarcas. O livro de Shemot começa com a vida do Moshe Rabbeinu. E nós temos também muitas e muitas lições de vida na nossa Parashá, especialmente do Moshe Rabbeinu. É interessante observar o primeiro acontecimento da vida do Moshe Rabbeinu com ele ativo. Ou seja, se nós formos ler a nossa Parashá, nós vamos ler uma série de coisas que acontecem com o Moshe, que os outros estão fazendo com o Moshe. Protegendo ele, colocando na cestinha, pegando da cestinha. O tempo todo são os outros. Qual o primeiro momento que nós notamos uma ação do Moshe Rabbeinu? Qual a primeira ação que a Torá nos enfatiza da vida do Moshe Rabbeinu? A Torá conta, Vayi bayamim ha'em, foi naqueles dias, Vayigdal Moshe. Moshe cresceu. Vayetze elechav. E ele saiu para os seus irmãos. Saiu do palácio e foi ver como estava a situação dos judeus. Vayar besivlotam, e ele viu o sofrimento deles. Vayar ish mitzri, make ish ivrim echav. E ele viu um homem egípcio batendo, ferindo um homem hebreu dos seus irmãos. Explica para nós Urashi. Vayar besivlotam, ele viu o sofrimento deles. O que significa? Natan einav velibo liot meitzer aleihem. Assim diz o Midrash. Que o Moshe Rabbeinu prestou atenção para sofrer, para sentir o sofrimento dos seus irmãos. O Moshe Rabbeinu sai. E não é que ele vê apenas o que está acontecendo. Ele sente. Ele fica sensível, ele fica sensibilizado em ver o sofrimento que os seus irmãos estão passando e ele sofre junto. O Midrash conta que ele foi lá dar o ombro dele. Vamos lá, deixa eu ajudar vocês aqui, deixa eu carregar, deixa eu pegar isso. Ele viu que os seus irmãos estavam fracos e estava difícil e estavam sofridos, ele quis ajudar. Vayar besivlotam. Por que está escrito aqui, ele viu o sofrimento deles, e depois está escrito, ele viu o homem egípcio Duas vezes ele viu no mesmo versículo. Está escrito, ele viu o sofrimento deles. É o egípcio batendo no hebreu. Na realidade, só consegue ver um egípcio ferindo um judeu alguém que antes disso vê o sofrimento, como Rashi explicou, sente o sofrimento dos outros. Uma pessoa que não sente o sofrimento dos outros vai ver, deve ser que ele empurrou só, foi sem querer, deu um empurrão. Foi, aconteceu, ele sem querer esbarrou. Não vai prestar atenção que aqui está tendo uma violência. Aqui ele está sendo atacado, ele está sofrendo. Só percebe isso alguém que sente o sofrimento dos outros. E é interessante ver o que o Midrash fala um pouco adiante. Qual foi a recompensa que o Moshe recebeu? Diz a Torá, quando o Moshe Rabbeinu, bem mais para frente, vê a sarça ardente. Ele vê que tem um arbusto que está ardendo e não está consumindo. Diz a Torá, Vayar Hashem Kisar Lirot. E Deus viu que ele se desviou para ver. Vayikra Elav Elokim Mitoch Hasanei. Deus chamou o Moshe de dentro da sarça e falou, Moshe, Moshe. E o Moshe respondeu, aqui estou. Nós lemos esse versículo, parece que significa que, que Deus viu que ele se desviou para ver. Hashem percebeu que Moshe Rabbeinu se desviou do caminho para ver o que está acontecendo com a sarça. Diz o Midrash, Deus viu que ele se desviou para ver o sofrimento do povo. Deus viu, opa, Moshe, você é uma pessoa que se desvia do seu caminho. Você estava caminhando e de repente você viu pessoa sofrendo e você ficou sofrido. E você ficou comovido e sensibilizado. Você é uma pessoa que merece ser o líder desse povo. É desse tipo de gente que nós precisamos para liderar o povo. Alguém que sente o sofrimento dos outros. Conta-se a seguinte história. Certa vez, um jovem chegou para o Hafetz Chaim. Falou para o Hafetz Chaim que ele estava muito doente. Ele sofria de epilepsia. Ele tinha ataques fortes. Pedi para o Hafetz Chaim, o que eu faço? O Hafetz Chaim só olhou para ele e falou, o que os médicos dizem? Os médicos dizem que não tem o que fazer no meu caso. Aí o Hafetz Chaim falou, eu posso te sugerir uma cura, mas com a condição que você não vai contar para ninguém. Ninguém, você não pode contar o tratamento para ninguém. Tudo bem, disse o jovem para o Hafetz Chaim, não tem problema. Eu me comprometo a não contar para ninguém. O Hafetz Chaim falou, então você vai para tal cidade, e lá tem um rabino tal, você vai lá, você vai pedir uma brachá para ele. E o jovem viajou para aquela cidade e foi falar com o rabino, conseguiu uma brachá, muito bem. Passou pouco tempo, ele estava completamente curado. E guardou o segredo para si. Depois passaram-se os anos, ele se casou. E depois de um tempo que ele estava casado, a irmã da esposa também ficou com uma epilepsia muito forte. E a família dela sabia que o jovem já teve isso no passado e foi curado. Começaram a perguntar, o que você fez? Qual foi o seu tratamento? Ele falou, eu não posso contar. Não, mas o que você fez? Qual médico você foi? Qual remédio você tomou? Conta para nós. Coitada, ela está sofrendo. Eu não posso falar. Mas conta para nós. Olha só, coitada, ela sofre, você pode ajudar ela? Bom, no final das contas, o jovem pensou, e faz diferença com o Hafetz Chaim, se eu conto, se eu não conto? Eu me comprometi, mas, não tem problema. Ele então virou para a família dela e falou, a realidade, eu fui no Hafetz Chaim, e ele me indicou para ir no rabino tal, numa cidade tal, e eu ganhei um abrahá e me curei. Assim que ele terminou de falar essa frase, ele teve um ataque e de novo caiu no chão. Se recobrou, ficou desesperado. Foi correndo para o Hafetz Chaim, viajou para o Hafetz Chaim. Falou, Rabino, aconteceu isso e isso. Voltou. Desculpa, eu me comprometi a não falar, mas sabe, a família começou a pressionar, eu acabei tendo que contar. Aí o Hafetz Chaim falou, eu não tenho o que fazer, eu não posso te ajudar. Aí o jovem falou, mas me fala, eu viajo para onde você quiser, para o outro lado do mundo, para pedir uma brachá para alguém. Mas me fala o que fazer. O Hafetz Chaim falou, não, infelizmente eu já estou muito idoso, não posso te ajudar. Não, mas como assim? O Hafetz Chaim falou, olha, vou te falar a verdade. Aquela vez, quando você me contou que você não estava bem, eu te mandei falar com aquele rabino, mas na verdade, eu jejuei 40 dias para pedir para Deus para te curar. Mas agora eu estou muito velho, eu estou fraco, eu não posso jejuar 40 dias por você. Isso é uma pessoa que vê o sofrimento da outra, carrega o sofrimento da outra. O Rav Liponevich, quando era jovem, ele queria estudar na Yeshiva de Telz. Ele começou a viajar, mas ele pensou, antes de ir para Telz, deixa eu passar no Hafetz Chaim, pegar uma brachá. Hafetz Chaim era considerado um dos grandes, enormes da geração. Vou passar por lá. E ele chegou na casa do Hafetz Chaim, a família falou, o rabino ainda não pode atender você, espera um pouquinho, daqui a pouco ele vai chegar para lhe atender. E o Rav Liponovich está sentado e ouve gritos e choro, berros que tremia tudo. E ele ficou aterrorizado, o que está acontecendo no segundo andar, o que está acontecendo? E ele vê que as pessoas na casa estão numa boa, ninguém está nem... não está assustado. Uma hora passa o genro do Hafetz Chaim, Rav Hirsch, do lado dele, e ele vê que ele também está calmo. Ele vira para o Rav Hirsch e fala, escuta, o que, que é isso? O que, que são esses berros? O que, que, que é esse choro? Você não está nem assustado. Aí o Rav Hirsch olhou para ele e falou, você está assustado? É normal. Nós que estamos aqui na casa todos os dias, isso é normal. É o Hafetz Chaim, ele tá chorando e está rezando. Sabe quantas pessoas aparecem aqui todos os dias e pedem para o Hafetz Chaim dar brachá, rezar, por parentes doentes, por parentes com tsuras, com falta de sustento e todos os problemas que as pessoas trazem para cá, as pessoas vêm, reclamam, trazem problemas de outras pessoas. O Hafetz Chaim todos os dias reza desse jeito. O Rav Liponovich ficou tão impressionado que uma pessoa está pronta a rezar de uma forma tão forte, chorar tanto por pessoas que ele nem conhece, por pessoas que ele nem viu. O Rav Liponovich falou, é aqui que eu vou estudar, na yeshiva dele, eu quero ficar próximo dele. E ele não continuou a viagem para trás, ele ficou lá e estudou na yeshiva de Radin. Conta-se também sobre o Rav Yoel de Satmer. Rebbe de Satmer, conta-se que uma vez apareceu lá na casa dele um sujeito pobre, roupas rasgadas. Ele chegou, Rebbe, começou a chorar. O Rebbe tentando acalmar ele, fala que eu posso te ajudar. Falou, Rebbe, eu sou um pobre miserável. Eu não tenho mais pão para comer, eu não tenho mais roupas para vestir, eu tenho dívidas enormes de tratamentos médicos que não acabam mais. E eu não sei mais o que fazer, e fora o aluguel altíssimo, eu estou perdido. Minha filha daqui a pouco também chega, está já na idade para casar. O Rebbe olha para ele com muita pena, e ele diz o sujeito, Rebbe, e a minha história é mais triste ainda. Há uns anos atrás, eu feri a minha perna, meu pé. E eu não consegui tratar porque eu não tinha dinheiro para tratar. No final das contas, tiveram que amputar o meu pé. Aí o Rebbe, já com uma lágrima nos olhos, e o sujeito diz, e se fosse isso ainda por cima, minha esposa ficou muito doente e faleceu. Eu estou cheio de órfãos pequenos em casa. O que vai ser de mim, Rebbe? Você precisa me ajudar. O Rebbe ficou com muita pena, de fato. E estava já com lágrimas escorrendo. Abriu a sua gaveta, tirou uma soma enorme, que normalmente ele não dava para pobres, tanto dinheiro assim de uma vez. E deu para o sujeito. O sujeito viu que finalmente vai sair do buraco. Ele saiu de lá todo feliz, deu um monte de brachot pro Rebbe, saiu. Passaram alguns minutinhos, entra no Rebbe o Gabai, secretário. Diz, Rebbe, esse Yehudi que saiu agora contou pro senhor que o pé dele foi amputado. Ele saiu daqui, ele anda como uma pessoa normal, saudável, saiu andando muito bem daqui. O Rebbe se levantou, emocionado, e falou, puxa, graças a Deus, você me alegrou muito, graças a Deus que aquele judeu não tem problema nos pés, que bom que eu possa sempre ouvir só boas notícias. O secretário saiu, e dali a pouco ele volta de novo, assustado, para o Rebbe, e fala, Rebbe, não só que o pé dele tá bom, mas ainda por cima, acabei de ver ele lá andando na rua com a esposa e com as crianças. E as crianças estavam tratando ela como se fosse de fato a mãe deles. E ele falou que a mãe morreu, que a esposa morreu e deixou as crianças. Agora o secretário tinha certeza que o Rebbe vai falar, corre lá, tira o dinheiro desse bandido, me devolve o dinheiro. Não. O Rebbe de novo se levantou. Bateu a palma forte, falou, ah, você me alegrou, Baruch Hashem, que a esposa dele está viva e que as suras dele não são tão grandes assim, que bom, o dinheiro que eu dei para ele, assim Deus decidiu que eu tenho que evitar esse dinheiro de tzedakah para ele, que bom, que ele faça bom uso. Ele nem pensou na falta de tato, falta de educação, da audácia do sujeito de vir pedir dinheiro desse jeito para o Rebbe, de inventar um monte de histórias, de mentir. Imagina, ele ficou feliz. Se o sujeito está bem, graças a Deus que está bem, que continue bem. Nós vemos no final da nossa paraxá sobre isso também. Nós vemos no final da paraxá que tinha policiais como se fossem capos. Eram judeus que eram responsáveis pelos seus irmãos. Cada policial judeu tinha debaixo dele 10 judeus. E cada 10 policiais tinham um egípcio sobre eles. Vieram os egípcios, chegou o final do dia, não foi feita a cota. E começaram a espancar esses policiais. E cobrando dos policiais, que vocês não fizeram a cota? Ou seja, vocês não cobraram o suficiente dos seus subordinados para eles fazerem a cota. O que esses policiais judeus fizeram? Não culparam os que estavam abaixo deles. Eles apanharam, sofreram e ficaram em silêncio. Nós somos os culpados. Nós merecemos apanhar. Mas não queriam de jeito nenhum que os que estão abaixo deles sofressem. E eles mereceram depois, bem mais para frente, Rumash Bamidbar, quando Hashem manda o Moshe Rabbeinu juntar uma série de sábios para merecerem a divindade, Ruach HaKodesh. Moshe Rabbeinu fala, mas quem? Diz Deus, aqueles que eram policiais no Egito. Esses que apanharam pelo povo, esses merecem Ruach HaKodesh. Uma pessoa que sabe sofrer pelo outro, pessoa que sabe acompanhar o sofrimento dos outros, é uma pessoa que merece crescer na vida. É uma pessoa que pode virar um Moshe Rabbeinu, é uma pessoa que pode ter Ruach HaKodesh, Espírito Divino. Mas para terminar, tem também o lado contrário. Tem o lado contrário que a Torá conta que Moshe Rabbeinu, quando Deus falou para ele redimir o povo, Moshe fala, mas Deus, manda o Aharon. Manda o Aharon. Por que que ele mandou, quis que fosse o Aharon? Moshe Rabbeinu ficou pensando, o Aharon é perfeito para fazer o trabalho. O Aarão é perfeito. O Aarão é uma pessoa sadik. O Aarão é uma pessoa correta, idônea. O Aarão é perfeito. Moshe tinha um medo. Moshe tinha medo. Imagina se eu, o irmão mais novo do Aarão, de repente vou chegar no Egito com tal status que Hashem me mandou tirar o povo do Egito. De repente o Aarão vai ficar chateado. Diz Deus para Moshe: Moshe, vai. E saiba que o Aharon vai vir te ver receber. Verá a chave samach belibo. Ele vai te ver e vai ficar feliz com você. Ele vai ficar feliz em saber que você está num alto posto. O que o Aharon recebeu? O que o Aharon recebeu por isso? Roshen, o peitoral, que tinha Urim Vetumim. Qual que seria a inveja aqui? Eu não estou falando de duas crianças. Aarão vai ter inveja porque o Moshe é o líder do povo? Não. Mas quando uma pessoa se transforma no líder, quando o Moshe virou líder, ele mereceu emanações espirituais grandiosas, santidade, brachot. Isso é a sabedoria que ele ia merecer. Isso sim o Aarão quer também. Mas o Aarão não quis. O Aarão não ficou com inveja do Moshe. E por isso ele mereceu ter o Roshe no peitoral sobre o seu peito. Que Hashem falava com o povo quando tinham perguntas complicadas, era por intermédio do Roshe. Esse coração que não ficou invejoso da sabedoria que o irmão vai receber, da santidade que o irmão vai receber, é um coração que merece transmitir palavras para o povo. Quando se trata de sofrimento, sofrer com o outro, às vezes é um pouco mais fácil. Se alegrar com o outro é algo mais difícil. Porque quando alguém tem alguma alegria na vida, infelizmente a primeira coisa que surge na nossa mente é: ah, legal. E eu? Ah, ele ganhou na loteria. E eu? Ah, ele noivou o filho. E quando eu vou conseguir noivar meu filho? Ou ele noivou, quando é que eu vou noivar? Ele teve um filho, quando é que eu vou ter um filho? As pessoas geralmente, quando ouvem uma boa notícia do outro, existe uma inveja que quer partir lá do fundo. Não, tá bom, mas eu vou me alegrar pela alegria do outro. Vem aqui, a Torá nos ensina não só que nós temos que saber sofrer, tomar o sofrimento das outras pessoas. Nós temos que saber nos alegrar com a alegria dos outros. O outro está alegre, se alegra junto. É muito comum a pessoa dizer: por que que ele está indo num casamento? Ah, sabe, ele me convidou, fica mal eu não ir. Como assim? Não é isso. Ele está casando, ele está alegre, você tem que se alegrar junto com ele. Ele está feliz, você tem que participar da felicidade. Ah, bar mitzvah, tá bom, eu vou, porque, sabe, vai fazer o quê? Vai ficar mal depois, eu rezo com ele todos os dias, vai olhar torto para mim que eu não fui no bar mitzvah. Não é por isso que você vai no bar mitzvah. Você vai no bar mitzvah porque ele está feliz, ele está passando por uma situação alegre, eu quero me alegrar junto com ele. Conta-se sobre o Abraham Grodzinski. Ele era Mashgiach na Yeshiva de Slabodka. Ele trabalhava na Yeshiva de Slabodka, era um dos mestres da Yeshiva de Slabodka, mentor espiritual da Yeshiva. E uma vez ele teve que viajar para arrecadar fundos para a Yeshiva. E quando ele estava num hotel, uma noite, ele se deu conta que um dos alunos dele está casando naquele dia, naquela noite. E ele então, de repente, começa a pular e dançar e cantar dentro do quarto dele. E o dono do hotel subiu, ouviu um barulho, foi ver o que está acontecendo. Ele abre a porta de leve e vê que o sujeito lá está dançando, cantando. Pensou, esse daí deve ter bebido uma e agora está bêbado no quarto. Na manhã seguinte, o dono da estalagem chegou para o Rav Grodzinski e falou para ele: o que aconteceu ontem à noite que você estava pulando lá? Bebeu alguma? Ele falou: não, um aluno meu estava casando. E, infelizmente, não podia estar no casamento dele. Mas o que faz diferença? Ele está alegre? Os pais dele estão alegres? A família dele está alegre? Eu tenho que me alegrar junto. Então, me alegrei aqui, onde quer que esteja. Eu estou feliz que ele está casando. Esse é o approach que nós temos que ter quando a outra pessoa está passando por uma situação de alegria. Nós temos que ficar alegres junto com ele. Amarás a seu próximo como a ti mesmo. Significa participar da alegria dos outros também. Que possamos aprender essa lição da Parashá. E possamos merecer ser pessoas que compartilham do sofrimento das outras pessoas. Enxergam o sofrimento das outras pessoas. Tentam ajudar o sofrimento das outras pessoas. E da mesma forma, também que sejamos pessoas que participemos da alegria dos outros. Nos alegremos junto com os outros e que possamos, de fato, só ter alegrias dos outros para participar sempre.